Pode café da TI, quinta temporada.
Hoje tem café?
Pode café de para tudo. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson. Estamos começando mais um Pode Café da TI. E hoje não se habla de mundial. Não vamos falar de Copa do Mundo aqui. Vamos que vamos.
Diogo Junqueira, CEO da Access Software. E hoje futebol é proibido, cara. Tem um carioca, um paulista e um argentino aqui. Eu me recuso a falar de futebol hoje.
Não se fala de futebol. Adriano Mano, Access Cyber. Muito feliz com o nosso convidado que vai se apresentar agora.
Bom dia, eu sou Diego Guareschi, sou CMO de Ator Labs e não entendo por que você não queria falar de futebol, cara. Não tem nada a ver com
assunto delicado.
Né? Vou começar com a dica. Eu tive na Copa do Mundo do Catar durante 30 dias, cara. Eu tinha ingresso pra Copa Final. A hora que eu vi que era Argentina e França, tava eu e meu filho, sabe o que eu fiz? Não, eu fui muito melhor.
Teve uma ideia melhor do que essa.
Muito melhor. Eu fui pro lugar onde a galera tava vendendo ingresso, que era onde aconteci, e falei, eu só vendo isso aqui se for pra um argentino. Vamos escolher qualquer argentino. Olha que a gente vai, cara, aquele cara vendeu a casa e tá aqui. Escolhi aquele cara e fui lá, ó. Pá, vem de cara pra caramba, aquele ingresso.
É, cara, imagina ter sido um dos melhores negócios da tua vida.
Cara, você não tem ideia, vem 10 mil dólares cada ingresso, entendeu, cara?
Caraca, sério?
Sério, cada ingresso, 20 mil dólares ali no cash, entendeu?
Eu lembro que tinha na rádio que falavam que estavam saindo aviões charter, né? Com um monte de argentino maluco que tava indo pra...
Eu não tenho ideia.
Sem ingresso, sem nada.
Olhando pra cara do cara, ele tinha vendido a casa dele, no mínimo, pra estar ali. Eu falei, agora eu tô indo satisfeito, pelo menos. Posso ir pra casa de missão cumprida.
Você fez a ação do bem pro cara e meteu um dinheiro no bolso também.
Esse cara conta a história de que eu dei a sorte de um cara que me vendeu ingresso por 20 mil dólares.
Um brasileiro idiota. Lá vendeu, pô, vou querer ficar vendo Argentina e França na final. Não dá, né?
Mas quanto vale? Eu lembro que na final aqui em Brasil, 2014, eu não tinha ingressos.
Ah, eu tinha também. Eu vendi o meu também.
Então, cara, mas aí... Eu fui lá de carro, tudo, não tinha nem onde... Peguei o carro de São Paulo para o Rio e aí tava em revenda. Aí eu falei, R$1.000, R$12.000, é muita grana, não vou, não sei o que. Aí, obviamente, foi, depois, né? não, fiquei aí vendo como é que chama, no Fan Fest, em Copacabana, Ipanema, com os amigos carioca.
Eu já ia falar, pô, sinto.
Mas assim, depois me senti bem, falei, puta, ainda bem que não paguei, porque minha tristeza perdeu, era tão grande. Mas assim, se a gente tivesse ganhado, eu tivesse me arrependido, claro, assim, até o dia de hoje. Falei, puta, R$10.000, tá, é muita grana, mas essa emoção é única, né?
É única, cara. Eu te falar, futebol é um tema polêmico. Mas vamos lá, Diagão. Cara, conta pra gente hoje aí, qual que é a sua trajetória? Você tá aí na CMO hoje da Hathor Network, mas eu vi seu LinkedIn aqui, cara, mais de década na Unilever, algumas empresas. Primeiro, vamos começar com a sua trajetória. Como é que você chegou aí no momento que você está hoje?
Eu tenho uma carreira bem longa, né? E eu fiz, assim, toda a minha carreirinha na Unilever. Comecei como estagiário lá na área de supply chain, produção. Fiz toda uma carreirinha assim até chegar a diretor de marketing da divisão de alimentos aqui no Brasil. Cuidei de várias marcas, Seda, Dove, Maizena, Mãe Terra. Ou seja, já passei por muitos negócios diferentes. E no meio da minha carreira, teve a sorte de ter a oportunidade de vir trabalhar aqui no Brasil. Eu queria muito fazer uma experiência assim, internacional, até porque quando eu comecei na Unilever, todos meus chefes eram brasileiros, a grande maioria. Eu já sentia assim como o Brasil, minha segunda casa. Eu lembro quando eu chegava aqui por trabalho, ia na fábrica, você falava, cara, putz, que bem que eu me sento aqui, entendeu?
Caramba, velho, olha, fica a dica, a gente escuta esse cara.
Que era muito a ver com a energia, né, do brasileiro, positivo, alegre, receptivo. Que não é uma coisa que você vê em qualquer parte do mundo, entendeu? Você vê, o brasileiro acolhe muito bem as pessoas de fora.
A gente tava comentando esses dias do café, né, cara? O brasileiro gosta, né, cara?
Gosta, entendeu?
É uma qualidade que realmente vejo no povo brasileiro.
Eu vi assim, e o cara dá uma testada em você, né? Então, já na hora faz uma brincadeira com futebol. Aí vê, se você leva na boa, se cria alguma coisa positiva, essa brincadeira, já o cara adora. Fala, putz, meu, você vai tomar um argentino pra suar na turma, pra não sei o quê. E aí, cara, já fica brother.
Você dá aquela cutucada e o cara vem de volta e fala, agora vamos ter que disputar o Pelé.
Exato, exato.
Não vai ter jeito, né,
Deus? E aí, eu que abri com não falamos de qual, aí já fazer isso. Ah, brasileiro... Já tá começando
me testando. entendeu?
Já abriu o episódio já me testando.
Tudo um teste.
Mas é assim, cara. E aí eu já me acostumei. Falei, cara, se você vai, leva na boa, constrói, vai na brincadeira, o Brasil adora. E fala, cara, fica por perto. Então vou te convidar para churrasco, para eventos. E aí você vai criando uma turma forte de amigos, né? E aí, cara, eu passei depois, quando vim para aqui, fiquei outros 8, 9 anos. Até que eu senti um pouquinho já que, assim, eu tinha que passar para outro segmento. Eu tinha que vender ou promocionar shampoo, maionese, desodorante, sabão. Já tinha sido grande parte da minha vida e sentia que o barco estava indo para o lado da tecnologia. Via que as pessoas que trabalhavam comigo, todos saíam para Facebook, Google, TikTok e, cara, cada vez era mais difícil para empresas como Unilever conseguir talentos. Na minha época era ao revés. Se você conseguia trabalhar na Coca-Cola, em Unilever, era tipo o sonho de qualquer estudante.
E é uma coisa um pouco diferente, né? Porque nós somos tecnologia e toda vez que você trabalha numa empresa de tecnologia, você se torna da área de tecnologia.
Exato.
Você tem que absorver muito conhecimento para você estar ali. E assim, vamos lá, não é a mesma coisa, mas assim, o grau de conhecimento que você precisa desenvolver sobre shampoo é bem diferente de blockchain, né, cara?
Tem suas coisinhas técnicas aí, mas é outro business. É outro business,
exato. Não tem como citar Steve Jobs ali conversando com o formal John Sculley, que é CEO da Pepsi, né? Aí quando eles sentaram ali, basicamente, para ele convencer o John para ir para Apple lá atrás, que depois o John deu uma rasteira dele, mas deixamos para depois. O cara chegou, sentou com ele no banco. Então, você quer vender água com açúcar o resto da sua vida? Ou você mudar o mundo?
É
mais ou menos essa. Você quer me vender o básico ou você quer ir para a Hatton Network, né? No momento ali de tecnologia, alguma coisa.
É legal porque, assim, obviamente... Nunca vou falar mal da empresa que me trouxe até aqui e me deu. Mas é uma questão pessoal, entendeu?
Não só uma excelente empresa, como todo mundo.
Excelentes empresas, né? Você passou por...
É verdade, para mim foi assim... Porque, como você bem falou, talvez não passa pela parte técnica, mas passa por um conhecimento muito profundo de quem é teu consumidor. Porque, em definitiva, é um business de consumo massivo. E aí, cara, eu tive a sorte de conhecer todas as regiões mais humildes do Brasil, que às vezes são realidades muito diferentes do que a gente vive aqui. Cara, aí você aprende a valorar muito as coisas que você tem, o respeito pelas pessoas e realmente como você pode fazer coisas para ajudar a construir um mundo melhor. E certeza a gente vai falar disso ao longo do podcast, né? Mas tecnologia, claramente, é um desses recursos que,
muito rápido, né?
Bem aplicado, pode fazer uma boa diferença, sem dúvida.
Já era um interesse fazer essa migração.
Não, e aí, cara, nos últimos anos... E aí, de novo, né? Você é um profissional mais senior, é difícil fazer essas mudanças radicais. Sim. Em geral, você vai construir um caminho e é difícil você sair.
É vertical, né, cara? É uma questão de
lógica. Exato. Mas, assim, eu sou parte também de um grupo de investidores anjos. Aí eu comecei a me conectar muito com empresas startups. Todas as segundas-feiras a gente recebe...
Eu acho perfeito esse nome, cara. Que nome você dá pra alguém te dar dinheiro?
Eu vou te falar que...
O cara é um anjo.
Exato, é óbvio.
Toma aqui 1 milhão, desenvolve seu negocinho aí. 1 milhão de dólares.
Bom, o monto que a gente investe são bem melhores, mas tem a ver com o anjo mesmo, porque a filosofia é você poder ajudar, né? Um grupo de executivos com essa experiência e cada um pode ajudando essa startup nessa transição inicial até virar uma empresa mais...
Legal.
É sostenível.
Nossos ouvintes aqui são muito curiosos, muita gente que empreende, muita gente buscando um anjo aí também. Que tipo de empresa, startup vocês trabalham?
Mas eram,
cara,
todas startups relacionadas com tecnologia.
Sempre tecnologia.
Então, e com tecnologia de desenvolvimento próprio dentro da empresa. Então, eram realmente assim, casos onde você vê que a tecnologia está muito no coração da empresa. É, então, isso também que vai fazer ela diferente ou valiosa no futuro. E aí é bom, cara, porque você começa a se treinar também em business que são muito diferentes aos teus. É. E interage com profissionais, seniors, assim como você, mas também de outro mundo. Tem cara lá que são da saúde, outros que são do mercado financeiro. Então, assim, cada sessão você aprende de startup, mas também você escuta pessoas muito boas dando feedback, que você fala, cara, eu nunca pensei numa coisa assim,
cara,
né?
Cara, essa eu acho que é no papel, a troca, o que você recebe ali também, mesmo que não seja um good deal ali para investir, o speech ali pode ter sido...
Em geral, são deals que vão muito no longo prazo e são poucas que você investe e que realmente conseguem encontrar seu caminho no longo prazo. Mas, assim, a jornada é muito bacana. E aí conheci também um dos participantes desse grupo, que é o Marcelo Brogliato, que ele é o fundador da Hathor. E eu, um pouquinho antes até de ser parte desse grupo, eu já tinha muito interesse assim no mundo de blockchain. Isso, eu conheci ele e eu já tinha um pouco de interesse no porque eu achava assim, sensacional todo o que eram os incentivos econômicos desse sistema. Eu falei, cara, como que um cara ideou tudo isso para que funcione tão perfeito, né? E aí, bom, Marcelo chegou no grupo, aí tinha um par desse grupo que tinha afinidade nesse mundo de blockchain, queria saber mais, e chegou Marcelo e deu uma aula, né? Só que assim, ele deu uma aula que era uma aula adaptada que ele preparou para o MIT. Sobre o blockchain. Não, cara, a gente, assim... Por sorte, a aula estava gravada, né?
Investi, velho.
Porque a gente era assim... Não, ninguém era lá técnico. Então, ele começou a explicar todo o funcionamento da blockchain. A gente começou a acompanhar até os primeiros 10, 15 minutos. E depois, cara, assim...
Já tinha bias.
Não, já... Se você não conseguia, porque era realmente muito complexo tecnicamente. Mas assim, eu fui vendo essa aula muitas vezes e cada vez que eu via, entendi um pouquinho mais. E depois, obviamente, quando você se dedica de cheio, eu tive a oportunidade de me somar na Hathor para ajudar eles também a fazer um pouco mais... A profissionalizar um pouco mais a estrutura de negócios, de crescimento, de marketing. Eles precisavam de alguém que seja um pouco externo. Esse mundo específico de blockchain. E aí, cara...
Coisa bacana, cara. É assim, até o grande interesse de bater um papo contigo. E isso é muito válido para os nossos ouvintes. Assim, tem um monte de gente de tecnologia e tal. E o ponto alto do pessoal de tecnologia é que não é bom com gente, né? São bom com computador, né? Cara, então, o lance de como comunicar, né? Como...
Alguns pontos. Não são bons com gente e às vezes eles têm a ótima ideia, eles não sabem realmente monetizar e transformar aquilo num negócio. Isso aí, transformar aquilo num produto, é um desafio que eu vejo muito hoje, cara. Eu vejo uma ideia, eu tava conversando em Uberlândia, no Force.io, o cara desenvolveu um negócio tão foda, eu falei, cara, você tem noção do que você tem na mão? Você quer me vender esse código? Eu tô falando, falei sério pro cara. Eu falei, não, cara, ele começou a falar, falei, cara, vamos sentar, eu tenho interesse de comprar isso aqui, entendeu? Eu tenho muito interesse, porque ele não tinha ideia do que ele tinha na mão, entendeu?
Não, você tá certo, acho que são muito a ver com os perfis, né? É muito difícil você achar profissionais que são 100% redondos. Puto, o cara entende de negócio, de tecnologia, de pessoas, de comunicação. É muito difícil.
Assim. Não é normal, né, cara?
Assim, se você conhece o Marcelo em si, ele realmente é um cara que consegue contribuir muito em muitas áreas. Mas o grande tesão dele é na tecnologia, entendeu? Então, quando o cara às vezes tinha que se ocupar de ser CEO, CTO, negócio, comunicação, o cara assim... ele conseguia fazer tudo bem, mas não era 100% feliz, ou capaz que não conseguia construir 100% onde ele sabe que, putz, nessa área aqui, meu, eu faço uma baita diferença.
A escala limita a coisa. Quando assim, você atinge altas escalas, não dá para você fazer tudo comum, né? Que aí você vira aí, a gente cai no pato, cara. Que o pato faz tudo. O pato nada mal, anda mal, ele voa mal. Ele já falou sobre isso.
Mas ele faz
aí,
tudo,
tudo
pô.
Bem. Aí chegou, mas faz tudo, entendeu? Tá lá.
E acho que isso é parte.
Deixando de claro, não é futebol, viu? Não é o Pato, o Alexandre Pato, que não tá nem futebol, tá jogando bem, deixa bem claro aqui.
Mas é isso aí, cara, quando você realmente quer levar a empresa para outro nível, você tem que fazer aí, montar um time bom, para você falar, cara, eu vou fazer isso, vou fazer bem, preciso de alguém que faça isso, outro bem, outro fazendo isso, e depois unir os objetivos, entendeu? Gerais da companhia e como cada área vai contribuir de forma... isolada. E acho que a gente está um pouco nessa jornada, né? Eu já estou, vou fazer quase 2 anos na Hathor. E eu consegui fazer essa transição, confesso. Outro dia eu estava falando com o Ian, que também é um dos fundadores. Ele tem uma parte muito ativa no negócio, né? De como eu sinto que evoluí. né? De quando eu cheguei, que era um cara que mais ou menos entendia algumas coisas técnicas de como funcionava e um pouquinho do negócio, até você fazer uma imersão 100%, né? De abandonar um business, entrar num outro. E quando você gosta disso, você cresce, né? E absorve conteúdo de forma muito mais rápida.
Mas que vira a chave, né? O cara pensa, sou de tecnologia não, agora.
Aí,
né?
Esse é o lance. Eu vou voltar nesse assunto, mas antes eu vou dar um contexto para nossos ouvintes aqui. Pô, deve estar curiosíssimo para saber o que é a Hatter nesse momento, né? A Hatter Network. E aí eu tenho que começar aqui, cara. A rede de blockchain, olha só o assunto que nós estamos falando aqui agora. A Hatter quer ser o Ethereum no Brasil. Conta pra gente, contextualizar para os nossos ouvintes, o que é a Hatter, cara? Pra gente, eu vou voltar nesse tempo que é sensacional, mas conta pra gente.
A gente começou aqui batendo um papo e as pessoas nem sabem
o que é. Exato. O que é Hatter? Que os caras estão googando lá já. Não saiam, não saiam daí, fica aí. Não precisa googar, a gente vai falar.
Vamos gerando um pouco assim de mistério aqui.
Isso.
A Hatter é uma blockchain layer one. Que tem, cara, uma tecnologia muito novedosa. Não vou entrar aqui na parte técnica porque não é meu forte também. Imagino, senão assim, as pessoas vão dormir, talvez. Mas ele conseguiu misturar uma tecnologia que chama DAG, Direct Acyclic Graph, que é uma tecnologia também de Ledger, com blockchain. E aí criou a Hatter. Essa combinação da DAG com a blockchain permitiu, né, para a Hatter resolver três grandes problemas assim, que a Ethereum tinha, que sempre é a rede de referência para a grande maioria
para contratos.
Exato. E foi a primeira, né, a pioneira. Mas Ethereum tem alguns problemas. Né? Um são as taxas, as fees, né, as taxas que você paga por fazer as transações. E assim, o problema não é só que são altas, sino que são imprevisíveis.
Depende do momento, né?
Exato.
Depende de como busy it is.
Exato, depende do congestionamento da rede. Então, assim, você tem um negócio teu e um dia teu custo variável é X, e teu negócio é rentável.
Isso chega a ser uma loucura, né? Tem projetos para tentar, tipo, o IA para definir o melhor horário de fazer uma transação. Como? Entendeu? É um negócio muito louco. Com a Ethereum, é realmente. Eu estou um pouco ali, brinco ali no negócio. É o que me deixa com mais pesado com a Ethereum em relação a isso.
Não, eles assim têm um enorme valor, assim, claro, são a referência para todos nós, continuam a ser o grande líder de mercado, mas para alguns casos de uso onde você tem que trazer o uso da rede para o mundo real, onde a pessoa tem um P&L, tem que olhar o negócio e no final das contas tem que pagar salário, tem que ter um profit, você não pode ter um custo variável que no momento você faz uma transação fala, não, espera aí, cara, porque não, agora não dá para fazer porque está muito alto. Não dá.
E aí vai contra tudo o processo de tokenização, que é instantâneo. Você
precisa alto volume, entendeu? Custos, assim, no caso do Hatter, é assim, sensacional, porque o gas fee é zero. Não é que baixo, é zero. Okay. Entendeu? Então já é um problemão menos, entendeu?
Mas peraí.
Eu tenho essa pergunta.
Agora é que ficou.
Aonde tá a money, velho?
Deu ouro.
There's no free beer. Me conta pra gente como é que funciona.
Fiquei craque agora. Fiquei craque agora explicando isso, porque a gente estava duas semanas atrás no Blockchain Paris, né? E a gente contava para um monte de pessoas que também não tinham tanto conhecimento sobre a Hatter e falavam, mas como assim? E lá tem pessoas assim, que sabem coisa técnica, né?
Então, às vezes. É o mundo deles.
Exato. Né? E Ian, né, que é um dos fundadores também, estava com a gente, ele estava nos ajudando em geral quando a gente começa a fraquear com o papo técnico, porque tem caras que começam e falam, putz, cara, eu não sei tanto assim, mas vou te conectar aqui com o Ian, que ele vai te explicar. Então, uma dessas, você fala assim, como que vocês não cobram nada de fee? Falei, cara, olha, em geral, as fees têm dois objetivos. Dois. Que é, o primeiro, um mecanismo anti-spam. Para que qualquer pessoa não entre na rede e fique fazendo transações, porque, meu, é de graça.
Vai ficar.
E não custa nada, não. Você quer ficar brincando, vai ter que pagar.
Vai ficar fazendo um pix de um centavo com mensagem, amor, te amo.
Exato.
Não tem
e você
jeito,
vai conseguir fazer uma spam de, não sei, 10 e-mails. Mas se você quer fazer spam massivo,
sobrecarregar
a conta.
Não faz sentido.
Então, uma é essa. E dois, é como você prioriza as transações. Então, quando a rede está congestionada, você fala, não, cara, precisa de transação, seja feita agora. Beleza. Você quer passar aí, furar a fila, paga então $100, entendeu? Aí você vai. Ah, não, quero pagar 20. Então, meu irmão, fica na fila que talvez vai demorar 3, 4, 5, vai chegar. Mas você vai pagar isso. E Hatter, como tem esse mecanismo da DAG e a blockchain, as transações são feitas na DAG e elas são sujeitas à prova de trabalho, proof of work, também, igual que os blocos da blockchain. Então, todo o mecanismo de anti-spam é evitado com a prova de trabalho que é feito lá. Por essa combinação, é que a gente não precisa de FIIs para esses dois objetivos principais.
Sensacional, cara.
Mas esse foi o primeiro desafio que você superou.
Isso primeiro. Os outros dois são a escalabilidade. Então, por exemplo, o Ethereum faz entre 40 e 45 transações por segundo. Uhum. Entendeu? Então, uma rede assim que não aguenta uma enorme carga de transações. Realmente, a rede congestiona, trava e você vai ficar assim na fila eternamente. Então, a Hathor consegue fazer mais de 4 mil transações por segundo. Pensa que o Ethereum faz 40, você faz mais 4 mil. E, na verdade, assim, o limite da quantidade de transações tem a ver com o hardware. Na hora que o hardware, o bandwidth, o largo de banda da internet, vai aumentando, né? 5G, 6G, o número de transações também vai aumentando, a capacidade da Hathor, igual que as máquinas que são usadas. Então, realmente, o desenho nunca vai ser o limite para a quantidade de transações. De fato, agora o time de engenharia está desenhando um novo teste para provar que a gente consegue, na verdade, já fazer mais de 10 mil transações, entendeu? Uma rede assim, por segundo, uma rede preparada para muito volume, e para permitir que esse alto volume não se transforme num custo que seja uma trava no futuro, porque você não vai pagar por cada transação. Então, isso é uma grande sacada.
Que ainda assim, escalável, né? Vocês estão ali em 10 mil por segundo, mas seria possível escalar se fosse possível.
Exato. Cada vez a gente vai ver e falar... Quando eu entrei, a gente declarava, acho que 1.000 transações por segundo. Agora já tem 4 mil. E Marcelo já está fazendo um teste para poder demonstrar que é 10 mil.
Esse é um volume rápido de...
É muito rápido, entendeu? E a última é... Cara, a complexidade da blockchain. Então você vê e fala, putz, quero programar alguma coisa usando Ethereum. Vai precisar contratar um engenheiro, um developer que
bem
saiba...
Senior.
Puta, bem senior, que saiba sobre Solidity, Python, Rust. Dependendo da blockchain que você escolhe, tem diferentes linguagens. Tem que programar smart contracts. Isso, smart contract, mesmo o cara sendo um crack, assim, um gênio em programação, o cara pode ter um mal dia e deixou um erro aí, se não achar... viu...
É, o problema de esse é diferente até, vamos falar sobre dinheiro normal, né? Currency normal. Quando você erra alguma coisa com dinheiro normal, você pode ali errar uns centavos, né? Quando você erra com blockchain, irmão, os erros são diferentes, entendeu? Você não pode errar numericamente nenhuma transação.
Se você erra um smart contract, né? Você pode comprometer, você pode quebrar uma empresa, um sistema inteiro, entendeu?
Se você vê os grandes hacks que tiveram no mundo, sobretudo no ano passado, sempre. 2021, 2022, sempre foram alguma coisa que estava errado no smart contract, onde o hacker vai, entra lá e boom. Então, em geral, você tem um processo de auditar esse smart contract, fala, cara, eu fiz. Eu confio que eu fiz e que está bem feito. Mas, olha, preciso que um cara especialista dê uma olhada.
Que é ali, velho. Que é ali. Tem que ser QA do QA várias vezes, entendeu?
Então, aí você tem custo do cara, do engenheiro que faz, que em geral são bem altos os salários. O custo depois você auditar. O tempo até o cara criar esse smart contract, auditar, entendeu? E você poder colocar tua plataforma funcionando no ar. Se você vê, é muito tempo e dinheiro investido, entendeu? Para muitas vezes, você só fazer uma prova, porque não sabe, putz, será que vai dar certo esse business? Será que isso vai me trazer uma vantagem competitiva? Então, assim, quando o empresário, sobretudo, o empreendedor, vê tudo isso e fala, puta, mas vou ter que investir 50 mil, 100 mil dólares para isso, mas não sei se vai dar certo. E em cima, eu como empresário não entendo nada. Então, o cara que está aqui, assim, não... Era muita incerteza e muita complexidade para muitos business. Então, automaticamente não há barreira de adoção da tecnologia, entendeu? E aí a Hathor chega
ainda
com uma proposta...
Ainda é,
não tenho dúvida disso. Mas aí a Hathor chega com uma proposta chamada Low Code, que é uma plataforma que basicamente não precisa muita programação. Então, você pode conectar a rede Hathor muito facilmente a qualquer aplicação que você já tenha desenvolvido via APIs. Então, tudo que é criar um token, um NFT, fazer uma transação, fazer o que chama atomic swaps, né? Que são envios ao mesmo tempo de um token com o outro. Você me envia a grana, eu te envio o token. Em geral, tem um smart contract que faz isso, né? Exato. Ele envia a grana, eu envio o token, e uma vez que chegam os dois, eu mando. Na Hathor, você faz isso sem programação, de forma atômica. Então, já está pronto, cara. Então, para a grande maioria dos casos de uso, que em geral é só tokenização, em geral, é, com mais ou menos complexidade, cara, a Hathor resolve...
É plug and play.
Exato. Sem você precisar ter um cara expert em tecnologia. Então, você fala, putz, meu developer, meu engenheiro em sistema, que cuida de minha empresa em geral... De tudo que é um relação com coisa básica, desenhar um front-end, um back-end, pagamentos. Putz, cara, conecta a Hathor de uma forma muito simples, muito rápida. E muito segura, tá? Por que segura? Porque ninguém mete mão no código. Não tem esse negócio de um cara programando, não tá, cara.
Sensacional. Cara, é assim, low code, cara.
O cara consegue... É equivalente a trabalhar, começar a sair do código bruto lá e ir pra orientar objetos.
Olha a linha de código, cara, assim, todos. Os devs, a gente tem muito dev, galera. Galera, ó, escuta o que eu tô te falando. Não é... Não
estou... Nada pessoal.
Nada pessoal, não leve pessoal. Sou amigo de todos vocês, mas, pô... Low code é inevitável em algum momento. A galera vai ter que adotar. Nossa. Segundo o Gartner, cara, mercado de 4 bilhões de dólares, só low code em si. Então, assim, velho, as empresas precisam de algo rápido, precisam que desenvolver rápido.
Vamos fazer a defesa mais clara, porque assim, o que acontece? O nosso público, nós temos uma galera que é apaixonada por programação, a gente não está levantando nenhuma campanha contra a programação, de jeito nenhum.
Mas
é que realmente, o que acontece? A dinamicidade do mercado... E o low-code tem uma afinidade muito grande. Até a própria continuidade de aplicações muito mais fácil.
O mundo ágil, cara, que a gente precisa, e os empresários, os business, não vai continuar existindo mercado para todo mundo, mas a galera, os devs indo para low-code, usando aquilo até para documentar, fazendo uma série de coisas, é fundamental. Aí você imagina levando isso para um mundo já complexo que era... Ele conseguiu simplificar bastante. O conceito de KISS, ele levou muito a sério. Keep it simple and stupid. Tipo assim, tem que ser explicável. Ele levou a sério,
né? Vou te falar, cara, os devs, em geral, adoram a Hathor. Porque os devs também, no final das contas, são pessoas de negócio, cara. Aqui ninguém fica programando de graça. Só que o cara, assim, fala, meu, eu consigo entregar um trabalho muito bom, muito bem feito, de forma mais rápida, o que me libera a mim, exato, a fazer mais trabalhos. Um exemplo bobo, né, mas e fictício aqui, mas se o cara cobra um salário de 10 mil dólares para fazer um job por mês... Ele vai poder fazer 4, cobrando 4 para cada um. Então, eu falo, cara, eu te cobrava 10, eu te cobro 4, mas eu consigo fazer 4 jobs desses. Então, a renda do cara passa a ser 16. Então, assim, não se engane, porque aqui é um aumento de produtividade muito grande. Porque o dev recebe o pedido. Tem aqui um cara que quer criar uma tokenizadora. Porque o cara quer, sei lá, abrir uma empresa de crowdfunding. Cara, pronto. Aí o cara não vai perguntar como, quando, não sei o quê. O cara quer um produto pronto, eficiente, barato, seguro, que resolva. O dev que vai falar, putz, cara, você quer, eu consigo fazer na Hathor ou faço no Ethereum? No Ethereum te entrego daqui a 6 meses, vai te custar tanto, e uma manutenção de tanto e um custo variável de tanto. Se não, pode fazer na Hathor.
Variável pra caramba, né, o custo, né?
Exato. Se não, faço na Hathor e numa semana tá pronto, não vai ter custo de manutenção, não tem custo de marco.
Não, e outra coisa interessante, interessantíssimo, tá? Tem o seu LinkedIn, ele vai deixar o LinkedIn na descrição do episódio, porque eu tive que ver. Cara, é a única sandbox aprovada pela CVM. Quem não sabe, CVM é que, inclusive, é nossos clientes que utilizam a nossa solução ali de gestão de endpoint. Então, a CVM é que regulamenta o mercado de valores imobiliários ali para a questão de organização de deburentes. Fala um pouco mais dessa... Porque a galera olhando assim, aí, esse é seguro? Tem gente que ainda tem aquela coisa, assim, eu sou apaixonado pelo mundo há muito tempo, desde de sempre, eu... Vou a fundo e acredito no negócio. Meu sócio que fica nos Estados Unidos acredita pra caralho no negócio. Então, assim...
Já é all-in.
Exato, aquela coisa assim. Então, assim, conta pra gente sobre essa questão. Eu vi isso aqui e fiquei assim, pô, que massa, cara.
Não,
e agora vindo tudo isso, eu falei, sim, não, tô impressionado.
Esse é o nosso caso estrela, né? Que a gente sempre gosta de contar, porque acho que quando você conta esse caso, resume muito bem... A funcionalidade da blockchain, realmente para qual o valor principal, pelo menos que os negócios que a gente chama do mundo real, né, os mais tradicionais, estão vendo hoje na blockchain. Está vendo a blockchain como um registro. Entendeu? Se você vê hoje em dia, os registros confiáveis são feitos em cartórios. Basicamente um papel selado por alguém e que isso é a verdade, entendeu? É. E no mundo moderno você fala, cara, mas como assim? Se eu consigo fazer isso hoje de forma digital, a blockchain me permite você fazer um registro de forma imutável e seguro, que ninguém vai conseguir mexer, meter a mão lá, modificar. Então eu falo, putz, cara, já está. Por que preciso fazer isso de uma forma lenta, cara,
custosa? E que é mais arriscada, né? Vamos ser sinceros, cara.
Não, e tava justo no, a gente estava semana passada no Web Summit e viram os mexicanos, né? No visitar e falaram, não, porque eu quero começar a fazer um processo de tokenização sobre real estate, né? Que são toda a parte de imobiliários. E aí ele começava a contar. E eu fui pro lado que todo mundo está fazendo, né? Que é realmente tokenizar. Na verdade, não se tokeniza em si o imóvel, você cria um fideicomisso e você recebe uma parte desse fideicomisso tokenizado. Enfim, é um jeito um pouco mais complexo de fazer. Fala, não, eu não quero fazer isso. Eu quero começar por tokenizar ou fazer NFTs sobre os. Os registros em papel do cartório. Por quê? Porque ele falou... já aconteceu que vi um cara e falou... Não, eu tenho aqui o papel, que é o registro que mostra que essa terra é minha. Não, eu tenho um registro igual. O mesmo. Entendeu? Então já...
Fica ali o Homem-Aranha, né? Apontando para o outro.
Basicamente, até vou mandar um abraço pro meu amigo Buriti, o Tárcio. Ele estudou comigo, né? Fez direito e foi para Palmas. Foi para Palmas, você falou, o que você vai fazer em Palmas? Eu fui lá, Palmas é bom, legal pro cara nosso... Abraço pra galera de Palmas, né? Mas trabalhou basicamente, ele ficou milionário, literalmente, em pouco tempo, justamente advogando essa questão de terra, disputa de terra. Porque o que tinha de cartório, ele me mostrando, cada situação, cara, olha só, o cartorário aqui tem fé pública, caramba, é o cara, né, velho? O que é fé pública? E os cartórios, assim, de cidades muito pequenas, é um prado, cara. É um negócio, assim, literal, é uma bagunça. É uma bagunça, a gente não tem noção de como é que é esse negócio.
Os jovens não sabem. Deixa eu fazer um disclaimer para os jovens que não sabem, mas Tocantins é um estado novo, né?
Ah, sim, era Tocantins, Goiás, a gente separou
foi criado.
Assim.
Eu lembro quando Tocantins foi criado.
Você precisa de um judô dividir, né? A gente precisou falar que o Mr. Anderson é tão antigo que passou cabo nas pirâmides do Egito. É. Sabe o Abaco? Ele ajudou a projetar, cara.
Eu tinha o mapa do Brasil, eu sempre gostei de cartografia. Tinha o mapa do Brasil antes e depois de Tocantins.
É, eu sei, cara.
E, assim, a galera hoje olha assim, como assim foi criado um estado recentemente?
É o Goiás do Norte, cara. Ah, meu
Deus. Ô, Diego, mas na minha perspectiva, isso demonstra uma resistência de aceitação à tecnologia. Isso existe realmente? Como é que vocês...
Cara, é que... obviamente, quando chega uma tecnologia que gera uma disrupção, porque não é uma evolução, essa aqui chega e, cara, de golpe te oferece a oportunidade de você quebrar com muitos paradigmas e muitos negócios diferentes. Então, você mexe com interesses, cara, com pessoas que têm um negócio super rentável, estabelecido, de muitos anos, e fala, cara, peraí.
O Chico ficou milionário, não foi à toa, né?
Não é à toa, cara.
Então, exatamente. E em geral, assim...
Ele aposentou, Buriti, pra você ter ideia, cara. Ele tem meia ideia, ele tá morando em Juererê. Aposentou, falou, Diogo, eu não quero mais trabalhar. Falei, por quê? Cara, eu ganhei dinheiro demais já, deixei o escritório lá. Não vou mais trabalhar. Falei,
quantos anos tem o Buriti?
A mesma idade que eu, cara. Eu não vou falar a minha idade aqui, pô.
31,
pô. Pô, mas, cara, eu falei, velho, eu quero trabalhar o resto da minha vida. Eu falei, Diogo, você é doido. Eu tô aqui em Juererê, todo dia me manda um negócio lá. Eu vou te visitar dia 21, agora eu vou estar lá, fica tranquilo. Mas, É literal, velho. O cara chegou, velho, cancelou, já deu. Super novo. Tem gás pra caralho. Escritório gigante lá em Palmas, um dos maiores escritórios lá. Só faz isso, cara.
Mas vamos lá. O que acontece? A autenticidade de uma coisa, até esse momento, ela era uma percepção, um acordo entre os seres humanos, entendeu? Olha ali, tá escrito a caneta, que é do dia tal, e tá assinado. Você acredita que
é. E assim, é muito complicado essa questão. E aí vai para a tokenização, uma coisa que
psicológico, é... psicológico, né, cara? É muito psicológico você olhar para aquele contrato de papel e acreditar que aquilo é uma coisa legítima. É baseado no que... Ah, não, porque tem um adesivo aqui.
Cara, é igual ao negócio da reconhecimento de firma, cara. Eu odiava aquele negócio antes da assinatura digital. Ela tem que reconhecer firma no cartório. Mas, porra, eu vou lá para alguém falar que aquela assinatura é minha. Você não acredita em mim no documento? não tem outra maneira.
Antes tinha selo holográfico, não sei o que era a maior complexidade. Hoje em dia não, eles imprimem etiquetinha no computador.
Etiquetinha lá e eu mando assinatura e um carimbo, velho. É isso aí. É a fé pública de quem tá ali, cara.
Sabe por que eles fazem isso? Eles estão tentando autenticar por um número que está lá no computador. Você não, se esse número bater com aquele número...
Não, cara, eles estão olhando, eles estão literalmente, na assinatura, eles estão literalmente olhando a sua tela, ver se a tela, se aquilo lá aparece ou é cor presente, é exatamente assim que funciona no cartório. Aí ele olha, ah, não, é ele mesmo. Aí alguém chegou, a visão daquela pessoa está ali, não pode bater o carimbo, fé pública. É sem lógica, desculpa. Você para pensar, é sem lógica, se comparar com a tokenização.
Não concordo, aí quando você vê quem que são, em geral, os mais prejudicados. A pessoa mais humilha.
É lógico, quem tem o pior advogado.
Porque o cara que fez sair o loteamento de uma região mais humilde, aí se aproveita de pessoas que talvez não têm tanto conhecimento, lógico, aí vende a mesma escritura para várias pessoas. Então, quando você vê onde que está, não é o cara que do Itaim, que não, duplicaram o um apartamento, entendeu? Então, assim, voltando na conversa que a gente falou hoje no começo, né? Como ajudar a realmente a evoluir, né? A sociedade e ajudar mais e mais pessoas para que esse tipo de problemas não aconteçam. Agora, sim, obviamente que existem problemas e coisas a melhorar com os cartórios e com o mundo atual. Tem funcionado muito bem, ou seja, por muito tempo, né? Mas como tudo, chega uma hora que aparecem novas oportunidades de continuar evoluindo. Claro. E para mim, a tecnologia, o que tem que fazer também, é, às vezes não é simplesmente derrubar ou tirar uma pessoa, tirar outra, mas como levamos todo mundo junto para um ponto de equilíbrio melhor. Onde o cara que tinha um negócio do cartório, ele possa incorporar essa tecnologia blockchain, te cobre muito menos pelas coisas que você faz, diminua a quantidade de serviço que ele oferece, porque agora já não precisa de tudo isso, que permita baixar você o custo que você paga quando você vende um apartamento, um imóvel, o que seja, e depois, para a pessoa que está lá na ponta também, baixar o custo da aquisição, garantir que essa propriedade é única, é tua. Então você vê como um todo... A sociedade, todas as partes, ganha, entendeu? Mas assim, é um processo. Então você vê, putz, Brasil está em um estágio X de avanço de uso da tecnologia. Argentina no outro, Austrália. Cada país, cara, se está em uma etapa diferente.
Sem, assim. Sem, assim, boa pergunta, sem competitividade nenhuma, mas eu acredito que o Brasil está na frente da Argentina.
Eu tenho que dar aquela cutucada. Não é possível, né? Se ele não estiver na frente da Argentina, eu vou te falar.
Agora você pode ir pro lado do futebol. Agora você vai
falando do futebol. Não leve. Estamos na frente em vários termos, mas. Vamos.
Engraçado, né? Porque cada país tem seu ponto de vista e seu ego, né? Seu amor próprio, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava falando com um ex-vice-presidente do Banco Central, que foi meu professor no MBA. E um cara assim, super aberto, um cara realmente revolucionário. E aí fui, e eu faz muito tempo que não estou por dentro do que acontece na Argentina. Mas aí eu lembrei, fui lá fazer uma reunião de negócio.
Tá bom, exato, exato. Né?
Mas assim, eu falei...
Não que aqui esteja maravilhoso.
Mas aí, lógico, eu fui com um pouquinho esse orgulho. Eu falei, não, porque no Brasil, cara, aqui o Pix está voando, o caso do Pix é... global, não sei o que, e ele na hora falando, mas cara, calma aí, vocês estão vendendo esse Pix aí, não sei o que, mas a gente já fez há muito tempo o alias, porque você botar um nome lá e ele começou a defender, né, o argentino começou a defender
argentino,
o...
Né?
Claro, argentino.
Você sabe como é que é.
Exato, Maradona, exato. Né, o Diego Maradona.
Aí, como eu sei que tinha por minha postura neutra, falei, puta, Lucas, assim, eu não sabia, cara, achei que o Brasil realmente estava aí, falei, cara, assim, não vou entrar, porque também eu não tenho esse conhecimento tudo pra saber quem que é melhor, quem que fez
velho,
primeiro.
Deve ter criado pelo
entendeu?
Eu morei na Argentina, né?
A última vez que eu estive lá no Porto Madeiro, eu tive que levar uma pochete pra pagar a condução.
Exato. Falei, olha, quem que fez primeiro ou não, mas olha como que tá o resto da coisa, então, geral.
Vamos olhar
mas enfim, né?
Experimentei os desafios do dia lá, do governo. Você sentiu como é que é realmente viver em outro lugar? A gente, assim, como turista, a gente fica na Europa ou nos Estados Unidos, fica um tempinho e você... Por 5 anos, você sente lá um governo, uma eleição, essa experiência, entendeu?
É uma rede diferente, mas, por exemplo, eles têm uma agenda muito clara agora de trazer inovação. Eles têm um problema grande que eu acredito que o Brasil também tem, né? Que como assignação dos planos Bolsa Família, em geral, não tem um detalhe aqui no Brasil, por isso que eu vou falar só meu conceitualmente, mas eu sei como é que lá na Argentina, o dinheiro não é entregado de forma direta para a pessoa. Em geral, vai um intermediário, que é uma agrupação, uma associação que recebe, que audita, que a pessoa vai e cobra, etc, etc. Só que esse intermediário, no Brasil ou na Argentina, acaba sendo uma fonte muito grande de poder. A pessoa fala, cara, então, para que eu garanta aqui que você é a pessoa e cobrou, então você tem que ir na marcha X, tem que fazer um piquete lá, uma parada da rua com não sei o quê, vai na... Então, os caras vão como manipulando e extorsionando as pessoas lá que são, sim, muito limitadas ou não têm todos os recursos. Cara, precisam.
É necessidade social. É um problema social.
E assim,
grave,
ele não tem como levantar a mão e falar, puta, mas você está me roubando o meu direito. Não sabe.
Não,
então, ele acaba e vai.
Preciso daquilo, velho. É questão social.
Então,
é
com a blockchain, entendo. Por exemplo, você pode eliminar todos os intermediários. O governo criar sua própria moeda social. Cara, e você fala, cara, vou depositar tantos tokens na tua carteira. Direto. Direto. E, cara, aí vai e você... Tudo isso é rastreável, é auditável, é público. Até se o Estado quiser, ele pode rastrear onde que essa moeda que ele deu foi gastada, em que supermercado, para fazer que compra. Você tem toda uma inteligência de informação sobre a conduta de que essas pessoas estão gastando mais. Entendeu?
Agora eu vou...
Então, isso é maravilhoso, cara.
Fazer uma observação, até puxar uma sardinha para o lado do marketing, da importância disso que a gente quer despertar nos nossos ouvintes, que é pessoal de tecnologia, cara, você vê, havia o Alias antes do Pix e tal, qual a diferença? Um marketing muito melhor do Pix, né? Um bom nome, baita marketing, colou, tecnologia se difundiu, porque não adianta você criar uma baita tecnologia no teu... tua caverna aí, cara, e não conseguir atingir as pessoas. E no fim do dia, se não chega nas pessoas...
Esse é o princípio básico. Quem acha que o ovo da galinha vende muito mais que o ovo de pato? Então, vou te explicar. Toda vez que a pata põe a ovo... Eu sou agrônomo de formação, então é isso que eu tô falando. Pato põe ovo, ela não fala, fica sabendo. Galinha põe ovo, ela sai pra tudo que é lado. Ela sai anunciando. Pô, já começa o marketing ali. A galera já sai lá pra pegar ovo. O marketing já nasceu... Entendeu?
Aí os meninos colocaram uma boa esteira agora, Diego. O desafio no marketing, quando você está numa empresa inserida nesse contexto, ele está mais relacionado ao awareness, à resistência da ferramenta na figura do usuário? Qual que é o principal desafio hoje com o marketing?
Cara, o principal desafio nosso é... Porque assim, a gente meio brincando, né? Mas a gente fala assim, tudo que é o business de blockchain é um business muito global. Você vê, é uma guerra assim de mais de 1000 blockchains, né? Que com alguma que outra particularidade, todas oferecem serviços muito similares, né? Então,
que
você
é o conceito
tem que...
da blockchain, né?
Exato. Então, assim, como tudo, né? Você acaba lutando com algumas coisas que têm a ver com a tua reputação orgânica. Então, por exemplo, se você é um egressado de Harvard, nasceu nos Estados Unidos e consegue ter acesso a Bill Gates, entendeu? Óbvio que tua blockchain, quando você lançar, mesmo sendo maravilhosa a tecnologia, você vai ter um acesso a capital, a awareness, a tecnologia desenvolvida para o americano, é boa. Brasil e Latinoamérica em geral tem tudo isso. Né? Somos importadores de tecnologia.
Sempre.
E tudo que vem de fora é melhor. Então já você parte com esse não é preconceito, já é um conceito. E depois, justamente com esse acesso a capital. Antes de 2017, teve muito acesso que chamavam ICOs, né? Que eram esses Initial Coin Offering, onde, cara, assim, teve um hype onde muitas blockchains levantaram muito capital. E depois desse 2017, acho que foi 2018, não me lembro exatamente, meio que teve um corte com isso do ICO.
Muitas deram errado, né, cara?
Exato, então, assim, entendeu? Falou, cara, muita gente juntou muito capital e não entregou o que prometeu, nada, não investiu bem.
Ah, mas eu sei que o Elon Musk fala alguma coisa ali em algum lugar, vamos lá, é bom, cara.
Tem vários exemplos
ali,
né,
cara? Ele manipula o mercado, né, cara? O jeito que ele quer, vamos ser sinceros, desculpa.
Exatamente. Alguém deve estar fazendo o dinheiro que você perdeu, mas com certeza não está nessa mesa.
Exato.
Com certeza não.
Alguém levou, velho.
Uma vez eu perdi 15 mil. Eu botei na moeda assim, aí o gráfico.
Na mesma hora. Ah, você caiu naquela.
O que que houve? Sumiu.
Quando você saiba e está preparado para perder, e fala, cara, então cada um faz o que quiser. Mas esse negócio, querendo ou não, o poder de você ter muito dinheiro para fazer investimentos em comunicação, em pagar meios, em patrocinar eventos. Faz uma baita diferença quando você tem que ir só no orgânico. pessoas como vocês que dão oportunidade a pessoas que vêm aqui e tragam um conteúdo diferente. Então, graças a esse podcast aqui, mais e mais pessoas vão conhecer a Rato. Eu falo, puta, cara, aqui é legal, é bom, funciona. E a gente também...
Ah, não, é a galera que testa, velho. A galera testa, a galera tá ouvindo
ver,
aqui.
Você vai ver a galera curiosa, pergunta, vai surgir. É, cara. Não, eu tenho que enfrentar essa pergunta porque é uma... Cara, você é do marketing, né? E assim, eu vejo hoje... Eu sou apaixonado por marketing desde sempre, né? Então, comercial, pra mim, marketing não tem como não caminhar juntos e literalmente juntos. Então, e eu vejo muita gente de marketing ainda não querendo aprofundar tecnicamente ou entender do produto. Você falou como é... Por isso que eu vou voltar nisso. E aí hoje, como é que foi esse processo pra você e para os profissionais de marketing que tá aqui? O que você dá de dica aí, caras? Ó, dica importante de alguém senior, passou por várias empresas, uma carreira foda, vamos dizer assim, com relação a isso.
Tenho essa grande frustração, né? Porque eu lembro quando eu ainda estava o diretor de marketing lá no Unilever e começou esse boom dos NFTs, né? E aí eu comecei alguns eventos para tentar entender. Falei, cara, mas como é que isso vai trazer valor assim para meu consumidor? Como é que isso se sustém no longo prazo? E ninguém conseguia me explicar. Eu não via realmente como é que estava.
No NFT, não me explicaram, né? Vamos
dizer, não explicaram.
Eu não comprei a NFT em si, né?
De fato, imagem. Você vê que isso foi um hype.
Foi um hype.
E assim, o nível em que hoje tem volume de NFTs infinitamente menor que isso. Então, assim, acho que...
A galera comprou um absurdo de terreno no metaverso também e foi, entendeu?
Exato.
NFT foi. Não importa quanto dinheiro você gasta.
Você sabe, de todas essas ciclos, essas ondas, sempre você tem um residual. Então, assim, e pessoas que estão de um lado vão para o outro, como eu. Então, você fala, putz, cara, eu entendo como funciona a cabeça do marqueteiro da multinacional e agora entendo como eu posso falar, putz, cara, isso aqui nunca vai funcionar, mas se colocamos isso, ou vendemos essa tecnologia para o cara desse jeito, funciona. Por exemplo, ontem estava fazendo uma reunião de negócio com uma empresa, uma companhia de roupa, premium, uma das top, justamente na Argentina, né? E eles têm subsidiárias no Chile, etc. E eu falei, cara, olha, você pode usar, como a tecnologia hoje é muito simples, escalável e econômica, você pode fazer isso, gift card. Em vez de você falar, não, porque eu venho aqui na minha loja, eu dou um gift card para a mulher, mas aí, às vezes, a pessoa que está na caixa... Passa o gift card, imputa isso como um desconto, mas não está atrelado a uma venda. Eu tenho que ficar controlando duas vezes se esse dinheiro vai realmente para um desconto. Não vai falar, cara, você pode fazer um gift card com um NFT? Em um minuto você faz isso. Isso é imutável, único, entendeu? Você vai saber toda a traçabilidade do NFT.
Cara, a baita aplicação, cara.
Esse aí, você tem vendo para todo mundo com o gift card. Vou te explicar por quê. Já teve muitos casos. A Amazon teve no início. Quem conhece os casos de que gift card ali... descobriram como quebrar o código e meteram grana pra caramba. Foi muita grana perdida no gift card. Então, um gift card hoje, na verdade, é um algoritmo ali que pode ser quebrado. Acabou.
E até ele me falou, não, mas tem que, na complexidade de tecnologia, eu falei, cara, olha, calma. Você pode dar, se você quiser, o token para ela, o NFT para ela. Ela vai ter que descer, baixar tua carteira, que vai ser uma carteira da Hathor, com envelopada com o teu, né? Que são os serviços que a gente presta. Você. Mas assim, e aí vai ter que lidar com algumas complexidades das palavras. Mas se você quiser, você pode fazer, você é a custódia disso, que em geral a pessoa não quer entrar nisso. Ela vai entrar na plataforma dela, vai se logar com o e-mail, como sempre se loga, e vai ter o NFT, aperta um botão, manda para aqui, manda para lá. E a tecnologia de blockchain é só infraestrutura. Para cara, você vai evitar teu tempo, que é um cara que é o CFO, né? Um cara de finanças, assim, fala, cara, quanto tempo você perde controlando o que a pessoa faz com todo esse dinheiro do gift card? Quanto acho vale esse tempo
muita
teu?
Muita segurança.
Que é seu. Nossa, então, assim, de uma forma muito simples. Assim, tô te contando um caso de uso bobo, tá? Mas isso aí, falou gift card, por exemplo, para programas de rewards e loyalty. Ele fala, não, porque eu dou para ele, a cada vez que compro. Todo mundo tem. Então, aí, por exemplo, o cara fala, não, mas eu entendo.
Eu quero juntar ponto aqui na empresa e tal, fazer esse programa de fidelidade.
Mas, assim, precisa de blockchain para uma coisa. Assim, fala, olha... Assim, se a blockchain vai ser cara, demorada, problemática, complexa, não precisa. Mas se estou falando que é muito simples, faz em blockchain. E outra coisa, você permite criar uma linha, por exemplo, de doações, onde na compra dessa a Neca, que realmente está maravilhosa. O Diego, a Hathor, vai doar, sei lá, um real para X entidade, que para mim seja relevante, que tenha conexão com minha marca. E vou tirar a oportunidade de você que comprou também fazer. E é só completar um botão e você garante que essa doação chega na ponta direto, não se perde no caminho. Eu falo para o cara, mesmo cara de ontem, que, por exemplo, eu viajava muito para Londres, né? E ia por British. Você, cara, estou falando assim, há 15 anos atrás, a Aeromoça...
Gosta de Londres, né? Assim,
é, galera demais gosta de Londres,
era negócio, enfim, o headquarters do Unilever estava lá, então a gente tinha muita viagem para lá. E as Aeromoças, estou falando 15 anos atrás, quando terminava a viagem, passavam com uma sacolinha para você deixar um dólar para doar para as crianças do África. Eu achava muito nobre o negócio.
E ainda hoje é assim, você saca, né? Sabe, eu fui beber esses dias, ainda hoje é igualzinho. E eu não tinha nenhuma moeda, porque, pô, não tem nada.
Ninguém tem moeda. Você fala, mas
como? Eu fiquei pensando na hora, cadê o Pix? Entendeu? Porque aqui qualquer coisa dá Pix, né, cara?
Primeiro assim, ninguém tem dinheiro físico. Segundo como você garante que... Imagina quanto você limita a quantidade de arrecadação. Uma. Dois, quantas pessoas não doam porque falam, cara, eu vou botar um bilhete aqui de $100. Como que eu garanto que esse bilhete alguém no caminho não pegou? Não tem controle de nada. Versus você fazer uma transferência em blockchain e passar a quantidade para ele.
Vai, o peso cultural é muito grande. Qual a nacionalidade do cara que está passando a sacolinha, entendeu? O cara está passando a sacolinha ali, você fica assim, cara, esse dinheiro vai para onde? Vai mesmo? Como é que chega? É que não chega? É realmente... E isso para qualquer instituição, tá? Às vezes você quer doar pra uma instituição. Nossa, aquele cara, pitch, né, tipo...
Cara, pra igreja, né, velho? Vamos ser sinceros. Você quer doar na igreja ali, você só
o
sabe.
O Sul,
né,
agora, cara, tá tendo uma calamidade no Sul agora. A gente quer mandar dinheiro pra lá.
Nossos corações no Sul tá complicadíssimo ali, né?
Cara, bate uma angústia. Você quer mandar um dinheiro e você sabe que tem um monte de gente que se aproveita exatamente da boa vontade e intercepta no meio do caminho, cara.
Infelizmente, é assim. Imagina se você pode falar, cara, eu vou dar e vai chegar na ponta de forma automática e depois eu vou conseguir rastrear eventualmente essa instituição pode fazer um reporte e falar, olha, de tudo que juntamos que está aqui traçável, todo mundo pode auditar, foi para aqui, foi para lá, está aqui o negócio. Então, agrega muito valor, muito valor, entendeu? Então, assim, aparecem muitos casos de uso que não são tão complexos e podem trazer assim, uma economia, uma melhora para todo o ecossistema, para o empresário, para o usuário, entendeu? Fala,
você vê,
cara,
você
lança uma linha de
a abordagem roupa, muda, né? Porque às vezes as pessoas me falam de criptomoeda no sentido de que não é rastreável, né? Você bota lá e desaparece. Pelo contrário. Não,
é importante esclarecer, cara. A questão, quando a gente fala que é rastreável, né, pessoal, às vezes que tem gente aqui, mesmo de tecnologia, que falou, pô, nunca mexeu com blockchain, nunca comprou um Bitcoin, brincou com isso. É público, porque tem um link, literalmente, vamos lá, vou tentar simplificar, tem um link onde mostra todo o histórico, onde passou, saiu de tal carteira. Então tá lá, tem os registros, fatos que não são imutáveis, e aquilo ali fica registrado. Então, quando é rastreável mesmo, não é aquela coisa, não, alguém tá rastreando, tem que confiar alguém, não, tá público, notório, publicado. Depende também, depende. Se você quiser fazer uma blockchain privada e quiser saber quem é, você pode rastrear.
Se você vai, sei lá, listar ou conectar tua carteira com alguma exchange, algum lugar público para você ser dinheiro, em algum momento a pessoa sabe. Exato. Essa carteira aqui está no KYC do Diego e tal. Ninguém vai saber até que chega um juiz, o governo, e fala, cara, abre aí porque eu preciso saber. Igual que num banco hoje em dia.
É isso aí.
E se Diego, da carteira de Diego, vai para uma carteira X que ninguém conhece, pelo menos você vai falar, meu irmão, Diego, vem aqui. Para quem que você mandou? Entendeu? Então, assim...
Você tá vendo pra onde é que foi.
Você consegue rastrear o dinheiro. Em algum momento, você vai conseguir saber quem que é. Então, tudo isso é muito valor agregado para negócios desse tipo.
É a privacidade que você precisa ter enquanto pessoal, mas a rastreabilidade que você precisa ter enquanto segurança.
Galera,
né?
A CVM é muito rígida. Ela não ia regulamentar uma coisa que não tem como ser rastreável.
Blockchain, Bitcoin não é blockchain, não, blockchain não é Bitcoin.
O conceito nasceu ali com a questão do Bitcoin.
É o tipo, contém está contido.
Exato,
né?
Mas aí depois é uma... É Nós temos um episódio, inclusive, que a gente explica só sobre blockchain, eu não lembro, mas...
Cara, agora... O primeiro que nós fizemos foi o episódio número 55.
Faz tempo pra caramba...
Blockchain vai revolucionar seus negócios.
Exato, faz tempo pra caramba, não lembro qual temporada que era isso, mas enfim, não era bonitão assim, a gente era mais feio, não tava nem vídeo, mas sim. Mas vale a pena.
A galera aqui é igual vinho, cara, só melhora.
É, cara, é só vinho. Mas vamos lá, você me deu um uso de caso legal. Se você conseguir falar mais alguns usos de caso, real ou não, porque já abriu essa mente. E outra coisa, eu ainda tô curioso, até pro nosso pessoal, até curiosidade, vai que eu preciso usar um blockchain também, alguma coisa, alguma ideia, né?
Em geral, cara, quase todas as... chama de Layer Ones, né? Mas quase todas as criptomoedas em geral, a grande rentabilidade, o grande valor vem do valor do token. O token nativo da Hathor, o HTR, sim, ele tem um valor variável como tem em todos, o Ethereum, Solana, Avalanche, etc. Sim. E cara, assim, a grande aposta de todas elas é no longo prazo. Porque quando você vê todos esses casos de uso, mas são simples. Todo esse tipo de casos, e quando você abre para o mundo do dinheiro em si, que você vai precisar tokenizar ou criar uma moeda social, por exemplo, na Hathor, vão precisar consumir muito volume de tokens. Então, quando o volume aumenta, o preço do token deveria aumentar também, entendeu?
É, isso é o preço
então, exato. Então, toda essa aposta no longo prazo, onde vai ter um aumento da demanda do teu token e isso vai impactar no valor do preço, entendeu? Então, assim, quando você vê ainda a tecnologia blockchain, está muito num estágio inicial, entendeu? Mas está evoluindo. Na hora que a regulação vem, o governo começa a entender que isso traz muito valor para a sociedade como um todo, vai ter uma adoção muito mais massiva.
É possível um cara chegar e minerar para a Hathor? Ele entrar como mineiro?
Sim, sim.
Abaixo do pessoal de Minas.
Sim. Ai, ai, a piadinha do tiozão às 8, 9 da manhã, pô. Que isso? Mas,
lá pro cara entrar como mineiro.
O cara é mineiro, ó. Exato.
Mas sim, é possível. Em geral, o sistema de mineração, o Hathor tem um mecanismo de consenso que chama Proof of Work. O mesmo que o Bitcoin, né? Tem como dois grandes, né? Um é Proof of Work, outro é Proof of Stake. Até teve uma história, né, que Ethereum começou como Proof of Work, migrou para Proof of Stake. Exato, entendeu? E aí tem outras discussões, né? Consome menos energia, mas agora está mais centralizada. A Bitcoin é 100% descentralizada. Enfim, isso é um papo para outro dia.
Dá um flow podcast só sobre isso.
Então, eu sei que tem discussões sobre isso, mas não entro. Mas, enfim, o Marcelo, fundadores da Hathor, sempre acreditaram no modelo do Bitcoin. E por isso a Hathor segue esse mecanismo de consenso. Só que tem uma grande sacada. Se chama Merged Mining, que é mineração conjunta. O que significa isso? Qualquer pessoa, mineiro, que esteja minerando Bitcoin, pode minerar Hathor sem ter que gastar nem energia incremental, nem fazer um investimento em maquinária, hardware diferente.
Eu preciso ouvir mais sobre isso.
Então, vai Merged Mining, vai montado. Então, cada pessoa que está fazendo prova de trabalho para minerar Bitcoin, automaticamente essa mesma prova de trabalho é usada para minerar Hathor. Então, qual é a grande sacada da Hathor? Quando Hathor lançou, tem um grande pool de mineração, chama F2 Pool, que é um dos top 5 no mundo, que começou a minerar Hathor. Então, já automaticamente, a Hathor conseguiu ter um hash rate, um nível de segurança, como você mede a segurança da tua rede, muito alto. Não teve que sair a caçar pessoa, mineradora, por favor, minera minha tecnologia.
Joga o cara que já é rato de mineração, ele joga rato.
Piadinha, tiozão. Três é strike, entendeu? Me fala.
Mais uma, ele pede parei, música
parei.
Daqui a
prometo
pouco.
Prometo que eu parei.
Três é strike, entendeu?
E os casos de sucesso, porque a gente falou de cartório, de programas de fidelidade, e nessa hora, cara, você me pega. Quando
por
você
exemplo,
traz os cases...
A gente não terminou de contar o da tokenizadora com a CVM, né? Que eu acho que é o principal caso. Que basicamente, a CVM autorizou a uma fintech, que se chama Vortex QR Tokenizadora, a tokenizar de forma... Tokenizar e fazer oferta pública de debentures. Debenture não é nada mais nada menos que um documento que carrega uma dívida pública de uma empresa. Então, sei lá, Unilever da vida quer levantar 100 milhões de dólares, você tem que passar por um processo de emissão, de certificação, de distribuição desse documento até que alguém, investidor, compra. E em geral são rendas fixas, assim. Então você compra, não sei, R$100 e daqui a um ano, Unilever, quando salda essa dívida, liquida essa dívida, vai tirar 110. Todo esse processo é uma coisa assim, complexa, com muitos intermediários. No final das contas, é basicamente um certificado que fala, cara, Unilever deu para Diego um certificado de dívida, Diego deu para Unilever R$100, acabou. E daqui a um ano, ele tem que dar 100 mais 10, que é o interesse fixo.
É a coisa que o papel não permite. Assim, você pegar um contrato e dividir ele em vários pedacinhos, meter tesouro, cara, você tem que carimbar um monte de papel, igual com um monte de justificativa. Né? Não tô aqui, não, ele só...
Exato, e a CVM viu esse potencial e falou, cara, putz, isso aqui é muito mais simples de fazer. Vamos fazer uma prova. Então, eles criam um sandbox, que chama isso, VAN. Não é que está liberado para todas as fintechs fazer oferta pública disso. Vou falar, cara, você só, vamos estudar esse caso. Aí começaram com debêntures. Depois de um ano e meio, eram para fazer CRIs e CRA, que são certificados de registro imobiliário, certificado de registro agrícola e outros ativos financeiros tradicionais, não somos mais complexos, para falar, cara, vai fazendo. E isso, cara, está provado que funciona muito melhor, mais eficiente, mais econômico. E você consegue que coisa? Pulverizar esses debêntures. Antigamente, como era tão demorado e custoso, você só conseguia fazer uma oferta de debêntures por R$100 mil. Por que não vou fazer ofertas por mil?
Não vale a pena.
Porque,
não,
pô,
não.
Imagina, tem que fazer todo esse papeleio.
Todo para mil reais.
Agora o cara fala, cara, então vamos...
Nem entra, irmão.
Vamos fazer essa tese. Vou conseguir fazer uma oferta de R$1.000 para qualquer pessoa que queira, em vez de colocar numa renda fixa, uma poupança X, pô, tem um investimento de muito baixo risco, que oferece muita maior rentabilidade e acessível para muitas pessoas. Então, esse é o grande caso de uso, onde a CVM está de olho também na tecnologia blockchain para provar que, cara, funciona para esse tipo de usos de forma mais eficiente, auditável, é transparente, porque todo mundo pode ver e acompanhar, etc. Então, realmente, esse é o nosso caso de uso principal. A gente foi ano passado no LabitConf, que é o maior evento de blockchain de Latinoamérica. Fomos juntos, fui eu, foi o representação da Hathor, foi o CEO da Vortex, que era a organizadora, e foi um dos diretores da CVM, para apresentar esse caso para todo o público latino-americano. É, porque aí você mata, em um caso de uso real, como a blockchain funciona para fazer esses registros, e traz também muita credibilidade e transparência, porque está a CVM lá há dois anos. E agora, há um mês atrás, a CVM renovou esse mesmo contrato, essa mesma autorização para a Vortex continuar mais dois anos explorando, testando, deu liberdade para fazer oferta de alguns outros produtos financeiros. Então você vê, isso vai evoluindo no mundo no sentido correto.
Deixa eu fazer uma recomendação para quem é nosso ouvinte aqui, recomendar o podcast número 138, onde nós falamos sobre tokenização e a gente explica essa quebra de contrato.
Exato, a gente falou...
Funciona, assim, a gente explorou muito esse assunto por uma hora lá, não adianta te explicar aqui, vai lá no 138.
Se você quer entender, aprofundar mais, vale a pena ouvir esse também.
É. E já que eu estou falando nisso... Você, que ainda não nos segue no Pod Café da TI lá no YouTube, vai lá, segue, curte, dá joinha, porque nós descobrimos que 80% de quem assiste a gente também não...
É muita coisa, cara. Os caras vão lá, ouvem pra caramba. E aí, eu olhei essa estatística aqui também e falei, cara, vamos conversar. 80% da galera que nos... Não clica em inscrever, velho.
Nós somos top 5 no Spotify em tecnologia, top 5 nacional. E os caras já não assistem no YouTube, já tô meio bolado com isso.
Assim, a gente é feio, mas tudo bem. A gente
tem
razão de
pessoal. Mas, pô, vai no YouTube, pelo menos segue a gente. Aí o cara me vai no YouTube e não segue. Eu falei, não. Você vai...
Escrever, manda pros amigos, entendeu?
E segue, curte, compartilha.
Exato. Aí quiser comentar, opinar, falar que o Anderson é velho mesmo, fica à vontade, entendeu? Não, o primeiro, olha só, nesse episódio, o primeiro que comentar, o Anderson realmente é velho, vai ganhar um cupom da iFood. Mas é só o primeiro, cupom da iFood. Abraço pessoal da iFood, nossos clientes também.
Apareceu alguém aí.
Inveja.
Já que vocês me viram cabelo também, deixa a opinião, isso deixa crescer.
Tem que estar escrito no canal, tem que ter joinha.
Se não tiver escrito no canal.
E fala assim, o Anderson é velho mesmo, você vai ganhar o cupom da iFood.
Não, é só para retomar que eu estava em Paris, né? E a gente acostumado a contar esse caso de sucesso em muitos países e o povo falou, cara, como o Brasil está pioneiro, né? Está na frente de usar realmente a tecnologia para trazer valor, para melhorar o sistema financeiro, né? E o cara era um cara que era um caso de uso basado na Suíça. O cara olhou para mim e falou, cara, meu irmão, tudo bem, não quero te ofender, mas aqui na Suíça já tudo é blockchain, cara. Faz muito tempo que tudo é blockchain, entendeu? Falei, putz, caraca, eu me achando que aqui no Brasil estávamos voando com como que... E aí é importante você entender, de novo, como cada país tem sua realidade, entendeu? E outra coisa, a tecnologia vai chegar. Já tem países que já estão usando. Eu falo, cara, isso aqui já está provado, óbvio que funciona. Aqui já está levantado. Qualquer instituição financeira que tenha autorização para operar vai usar blockchain, entendeu? Então você vê que diferentes estágios, mas a tecnologia vem progredindo e sempre avançando, entendeu?
É o salvador, né, cara? Praticamente, Bitcoin é aceito em qualquer lugar. Você vai lá no mercado e paga com Bitcoin, cara. É sensacional. Eu tive lá e falei, velho, caramba, velho, que negócio...
E Salvador ganhou muita relevância, sobretudo para empresas que trabalham com tecnologia de blockchain, para fazer toda a jurisprudência, o headquarter das empresas estão lá. Cara, assim, se você vê, tem uma aplicação reais que são muito beneficiosas para todo o ecossistema, não só para o empresário, para o consumidor, para o governo, para toda a sociedade, entendeu? Essa é uma que tem a ver com tokenização, né, de ativos financeiros tradicionais. Tem uma que a gente também gosta muito de contar, porque também funciona muito bem, que tem a ver com você poder documentar toda a rastreabilidade da cadeia produtiva que você usa para criar um produto ou para comercializar um produto. Tem um bem simples, né, que tem a ver com a pesca, o salmão, ou acho que do atum. Não vou falar exatamente qual peixe é, porque você esteja confundido, mas tem um valor enorme se você consegue demonstrar, primeiro, que esse peixe foi a origem.
O salmão, porque é o seguinte, o salmão é de cativeiro, velho, ele é bem desvalorizado, é o salmão que a gente consome aqui, ele é, na verdade, artificialmente, aquela cor, tem fazendas no Chile, todos os nossos salmão que a gente consome, a não ser alguns outros, assim, o salmão, por exemplo, norueguês ou da...
A definição é, o salmão que a gente consome, é coisa... O Diogo consome é outra parada.
A gente brasileiros, o salmão aqui não é um salmão. Tentando explicar que tem que ser o salmão por causa disso. Porque...
Ele come só a barriga do salmão. Ele não sabe nem que gosto que tem o resto do salmão.
A barriga do salmão é a melhor parte, mas não é assim, não. O salmão realmente, o salmão que foi pescado, não o salmão de cativeiro, você conseguir provar aquilo lá é muito mais caro. Então, assim, restaurantes internacionais, padrão, eles tentam demonstrar isso no cardápio, às vezes demonstrando uma série de coisas, mas é realmente difícil de provar sem ser... Pô, como é que você vai saber? Conta esse caso, aí, vai lá. Pois é, você tem que confiar na história do pescador. Ele tá tirando a história do pescador do negócio, entendeu?
Mas você ficou bem colocou, acaba sendo um tema de confiança. Então, a blockchain te dá esse negócio de você não ter que ter uma confiança no cara. Você pode usar a blockchain para construir essa confiança. Então, o negócio é não só se vende cativeiro ou não cativeiro, mas também se ele é capturado em águas legais ou ilegais. Em água que tem proteção.
Não pode.
No contexto atual, isso
hoje em dia, muita coisa. Os barcos têm a obrigação de, quando fazem a pesca, capturar por geolocalização com um tag e registra na blockchain onde que esse salmão foi pego. E depois tem tags que vão medindo a temperatura e fazendo registros em blockchain de toda
a qualidade
essa cadeia
do salmão.
Até que chega no momento de comercialização. Por quê?
Vou ter que comer o peixe, vou ter que verificar a blockchain dele, entendeu?
Mas por quê, cara? Porque acho que se o peixes fica acima do menos 5 graus, já começa um processo de descomposição.
Deterioração, é.
Então, assim, você tem que provar...
O sabor muda, é um absurdo. Eu sou muito sensível a sabor deteriorado de qualquer carne. Eu sinto
é
muito...
Ele é muito sensível em geral. É,
outro que come salmão de Noruega, cara. O único que come salmão é lata, aqui sou eu, não é? Mas cara, o que acontece? Vocês têm um paladar muito desenvolvido, cara.
Ele é
sensível. Mas qual a diferença? Não só do ponto do paladar do consumidor final... Mas o valor que esse peixe é comercializado. Se você não consegue provar que tua mercancia, teu produto que você está comercializando, ficou realmente, foi pego em águas autorizadas e ficou embaixo de 5 graus...
Foi adequadamente cuidado no caminho inteiro.
É bizarro a diferença de preço. Você pode vender por 10 dólares ou por 100. Então, realmente, todas as pesqueiras, e estão até se associando aqui no Brasil, para criar um sistema de rastreabilidade em blockchain que permita poder você demonstrar todo esse processo e vender teu produto mais caro. Então, isso se utiliza assim. Te contei para o
valor agregado.
Te contei para o atum, mas para o café, para vinho. Cara, tem muitos produtos que você pode
deixar no restaurante. O restaurante fala assim, ó, tá aqui o QR Code, lê aí. Ó,
a gente falou da... Você me levou para um lado da qualidade, mas é uma preocupação ambiental também. Que hoje todo mundo corre pelo...
Assim, às vezes a questão de preocupação ambiental, às vezes no Brasil não tá tão aflorada ainda, mas tem lugares, cara, que a galera leva muito a sério essa questão, olha a embalagem, dependendo, não consome o produto de forma alguma se não tiver uma garantia. Então, isso vai chegar aqui também.
E é tendência, né? Eu tava vendo, inclusive, na parte de imobiliária, o que essa geração nova tá procurando agora em ESG, condomínios, né, e tal, não é mais o lugar para malhar e tal, não, tá procurando energia verde.
Tá,
não, mas se tem energia verde, se tem lá a fonte de água renovável, se os caras estão trabalhando...
Isso são diferenciais.
Eles são diferenciais hoje, os mais cotados para o futuro é isso, entendeu?
Não tem como, é a questão do mundo, né, velho?
E o lance da qualidade, que assim, a minha geração é mais foda-se o verde, eu quero salmão gostosinho, entendeu? Quer dizer, o lance da qualidade, você já comprei pote de sorvete, de boa, você compra no supermercado, tá lá congeladinho, bonitinho. Chego em casa, tiro o lacre, abro, tá aquela maçaroca grudada, que por quê? Derreteu, congelou de novo.
Ah, mas isso acontece.
Virou
muito.
Um negócio nojento, que não é aquele produto que você esperava, entendeu? Por quê? Você não tem como... Como que você vai monitorar se aquele negócio em algum momento foi exposto a uma temperatura que não era adequada? Aplica qualquer alimento, cara. Olha que loucura.
Tem um caso similar também, por exemplo, com bancos de sangue. Sangue tem todo um processo, né? Quando é transferida de um hospital para outros.
Mais uma coisa, precisa ser monitorado.
Estava conversando com um amigo meu lá na Argentina e ele falou, cara, não, o que eles usam para monitorar o banco de sangue é basicamente um tag. Se esse tag fica azul, significa que em algum momento esse recinto onde a sangue é transportada ficou abaixo de tal momento.
Sério?
Mas você não consegue saber em que momento, em que lugar, se foi porque o cara abriu o negócio, que estava passando por tal parte do ponte, se foi
você
numa região que fazia
ruim,
mais calor.
Aonde deu ruim, por que deu ruim, não tem como saber.
Então eu falei, cara, olha, hoje em dia com blockchain você consegue fazer esse monitoramento, esse registro, passa. Cada minuto. Você vai saber em que momento...
O legal é o seguinte...
O que aconteceu, por quê, por quê?
O que pega é o seguinte, não é só o monitorar, é de uma forma não fraudável, é aí que entra a diferença.
Isso é a parte importante. Monitorar...
É o não fraudável que é a questão.
É.
Porque assim, ah, tá aqui, olha, não foi monitorado, ó, não ficou
tem um
azul,
selo...
não ficou verde, não ficou caramba. Como é que você garante que não foi manipulado?
Não é o selo Tabajara de qualidade, não, o negócio é...
Não fraudável.
Acho que você fala um momento, mas quais são as barreiras, que é o desafio para a Hathor? Às vezes, a grande barreira é quem deveria adotar o uso da tecnologia não tem interesse. Por quê? Porque vai derrubar... Cara, fala, putz, meu, hoje em dia eu entrego sangue, atum, que, assim, meu, eu pego de qualquer jeito,
né,
e por que que eu... Então, assim, em geral, acaba sendo uma coisa que a comunidade que participa desse negócio começa a exigir, entendeu? O governo deveria ser o primeiro interessado em trazer mais transparência para as contas, para as coisas que ele faz. Agora, para a votação, você pode votar na...
Você colocou no verbo certo, deveria, né? Não necessariamente é o que... Vai ser.
Veja bem, o governo criar um método para não poder fraudar coisas.
Vai contra o senso do governo.
Mas assim, cara, você vê, e isso vai mudar.
Vai demorar.
Vai, tem esperança. Eu porque tô esperando uma geração Z.
Não vai nem demorar muito. Não vai demorar muito, não. Eu tô fazendo as contas, tem uma galerinha aqui. É só morrer essa galerinha, essa geração passa. A próxima geração já tá melhor, entendeu?
Você já vê muitos políticos.
Daqui a pouco vai.
Mas você tá vendo já muita pessoa que realmente querem fazer a coisa certa.
A gente fala brincando, tem muita gente.
Então eles já começam a fazer essa adoção da tecnologia, começam a ter mais auge, começam a ter mais visibilidade. E o outro fala, meu, se aqui tá fazendo, eu tenho que fazer também. Entendeu? Então, assim, uma coisa é um contágio do bem, entendeu? Então, eu acredito que a gente vai ver muita mais adopção, muita mais transparência em breve, cara.
Me empolga esse conceito da Rato de low code, porque torna ainda mais acessível
isso
e mais
pra
rápido.
Mim, isso, pra mim, é assim, sem brincadeira, quem manda os parabéns pra essa ideia, que eu sou, assim, impressionado. Eu vou testar, vou mexer, vou entrar, porque eu fiquei...
Para o contato do seu cara de negócios, que vai ter um monte de gente mandando mensagem pra ele.
Depois vou deixar uma surpresinha aí pra todo mundo, audiência de vocês, pra que possa brincar com a Rato.
O papo aqui, acho que a gente conseguiria ficar aqui até amanhã conversando, mas, Mr. Anderson, infelizmente... A gente já tá quase em recorde de tempo gravado, e a gente vai ficar grande esse episódio, mas é bom. Você tá aqui até agora, eu tenho certeza, entendeu? Vamos lá.
Não, inevitavelmente temos que ir para considerações finais. Considerações finais onde o microfone está na sua mão para você deixar mensagem motivacional, jabá, propaganda, link de rede social, mandar abraço para a mãe, cachorro, periquito, que fique à vontade.
Mas nada sobre futebol.
Não, futebol não. Você pode falar futebol, vai ser editado. Vamos ver.
A Copa América tá prestes a começar.
Eu vou.
Não, mas assim, primeiro eu queria agradecer realmente pela oportunidade, por compartilhar esse momento aqui juntos. Foi demais, muito agradável. Passou muito rápido agora.
Nossa,
acho que
nem vi, cara.
Se você não falar, a gente seguia aqui até a quatro da tarde, né?
Eu comecei a rir, falei, não é possível, né?
Mas eu queria realmente aproveitar e deixar assim, o convite para toda a audiência de vocês, que a gente vai abrir na Hathor uma testnet, significa que uma rede idêntica à rede principal, mas para testes, onde qualquer pessoa do podcast de você pode ter acesso e pode provar, eu fiquei tão emocionado que quase derrubo, mas pode provar a tecnologia da Hathor. E muda, basicamente a gente vai dar uns tokens, que não são os tokens oficiais, são os tokens de brincadeira.
Um sandbox para o cara poder testar realmente
e criar esses produtos que eu estou te falando sem ter que ter nenhum tipo de custo. E poder provar realmente que a rede é rápida, que a rede é confiável, é fácil de fazer, não tem custo de transação.
O cara criar a aplicação, testar e depois só jogar para a rede. Bom. Oficial.
É, basicamente é um POC, galera. Você que gosta de fazer um POC, tem aí um ambiente de POC. Quando é que isso vai estar para ser...
Hoje saio daqui, chego em casa, pego o e-mail de vocês e mando as instruções para que vocês possam colocar onde vocês quiserem, entendeu?
Muito bem.
Aí todos os devs que estão aqui, que além de gostar de desenvolver, são pessoas de negócio, vão poder desenvolver aplicações de rastreabilidade para produtos como peixe, café, vinhos, tokenizadoras.
Aí é que imaginação, galera.
Programas de rewards, de loyalty.
De negócio aqui, absurdas,
cara. Cara, se dá outro podcast, se é possibilidade de negócio, caramba.
E aí, o que tem pra fazer nas próximas 2 horas?
Não, mas aí, a próxima vez, eles, os caras que são os que vão estar aqui com vocês.
Cara,
aí, você fala, meu, conta aí.
Conta as histórias,
sobre
caramba.
Aplicações de negócio, especificamente. Cara. Que isso abre a cabeça da galera pra muita coisa
legal. Ah, dá fazer uma competição do melhor negócio, eu invisto.
É isso, entendeu? Assim. E que ele possa, assim, porque certeza esses developers atendem já clientes, negócios, fala, cara, olha, fique sabendo, podemos oferecer para ter um negócio isso.
Cara, esse episódio aqui tá um pacote completo pro cara fazer milhões, né?
Porque
ele tem ideia do negócio, ele vai procura o anjo dele lá e arrebenta, entendeu, cara?
Vários cases de aplicação,
caramba.
O cara sai aqui com
a imaginação
completa,
limite agora.
Tá tudo verticalizado.
Ali. Sensacional. Diegão, cara, papo foi demais. Muitíssimo obrigado, cara. Com certeza vamos convidar novamente, vamos convidar o pessoal da Hathor, agradecer imensamente aí pela toda a equipe, o pessoal que tá aqui acompanhando aí dos assessores de vocês. Parabenizar pela ideia, cara. E é muito bom ver uma tecnologia nacional, cara, com isso, entendeu? Eu tava olhando aqui o market cap de vocês já, da moeda. Então, assim, já tem um market cap de 18,43 milhões ali. Então, pô... É um market cap interessantíssimo. Parabéns, os links vão estar todos. Quem quiser deixar algum link, vai estar todos ali na descrição dos episódios. Clica lá, conheça. Vai deixar a conexão também do Diegão aqui no LinkedIn, né? Se o pessoal precisar de alguma coisa.
Eu sou o Diego Guarez, que pode me contactar. Também no nosso site tem aí um formulário para você entrar em contato. Temos o blog da Hatro também, onde a gente sempre publica casos de uso da tecnologia. Porque justamente essa ideia de inspirar as pessoas e falar, putz, dá para fazer tudo isso na blockchain? Fácil, econômico e confiável. Então, para mim, isso já me deixa feliz saber que tem pessoas que podem usar a blockchain para agregar valor para eles mesmos, para seus próprios negócios e para a sociedade.
Cara, e você começou falando, ah, não, porque não sou muito tech. Cara, parabéns, que eu vejo o pessoal de marketing indo a fundo para entender o negócio realmente. Bem, técnica. Cara, você deu aula aqui, deu aula pra caramba, e é a mensagem que
deixa.
Ah, tá aprendendo. O cara deu aula pra caramba aqui, e a galera, a mensagem pra quem quer fazer marketing aí, galera, tem que entender do negócio pra caramba.
Não é fundamental, só, cara.
Principalmente, senão você não vai conseguir agregar, né?
Exatamente.
Cara?
Você tem que fazer coisas que, no final das contas, agreguem valor para teu negócio. Então, se você não entende o teu negócio, dificilmente vai fazer as coisas. É certo.
Fundamental.
E Diego, seja bem-vindo ao universo do Pó de Café. Agora, sempre que a gente quiser zoar uma Argentina, a gente já tem que
ligar. Diego, para deixar registrado, a gente pode fazer isso?
Pode, e eu também posso.
Claro que sim. Entendeu? E as três estrelas, pode ficar tranquilo.
Mas, enfim, cara, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. E quando vocês quiserem, para mim é um prazer poder estar aqui de novo. Parabéns.
Muito obrigado. Valeu demais. Mas valeu, galera.
Pode café da TI. Quinta temporada.
Hoje tem café?